De volta com mais elas na Popular FM, hoje com a parceria da loja Casarão Verde, Casarão Verde na Rua Capitão Schneider, com muitas sugestões de presentes para você. Passe na Casarão e confira também as novidades, os looks para este inverno, sempre vestindo você e toda a sua família. Hoje falamos sobre menopausa e no bloco anterior, então, falávamos sobre essa questão do tratamento hormonal, que é uma das alternativas para a mulher amenizar estes sintomas nesta fase da vida. Há alguma outra alternativa, outras coisas que podem ser feitas?
Sim, existem diversos outros tratamentos que são não hormonais. Eles podem ser indicados para mulheres que não podem usar hormônios ou para aquelas mulheres que não querem usar hormônios, né? Que isso também existe, a gente tem que respeitar a particularidade de cada mulher.
Por exemplo, quem não pode usar, o que
quem é
que contraindicação?
Não pode? Contraindicação absoluta, tá? Seria o tabagismo, o cigarro, o fumo, tá? Ele tem uma associação muito, muito direta com embolia pulmonar e trombose venosa profunda em mulheres que usam hormônio, tá? Pacientes que tiveram ou possuem algum tipo de câncer, né? Que seja relacionado com... que possua receptores hormonais, né? Que tenha risco de proliferar com o aumento da taxa hormonal. Tem algumas contraindicações relativas que a gente daí tem que avaliar diretamente o risco, né? E o benefício do tratamento. Por exemplo, a gente considera que o período ideal para iniciar um tratamento hormonal é que ele seja até entre os 3 primeiros aos 5 primeiros anos desde que a mulher entrou na menopausa, tá? Mas daí você se pergunta, mas uma paciente que está com 10 anos de menopausa, tem sintomas muito exacerbados, essa mulher tem uma contraindicação a iniciar o tratamento hormonal? Depende, daí você vai ter que avaliar muito bem os riscos e os benefícios que esse tratamento vai trazer. Tá? Para aquelas mulheres que não podem ou não querem mesmo usar tratamento hormonal, a gente vai tratar cada sintoma de maneira individual. Por exemplo, as mulheres que apresentam muitos calorões, fogachos, a gente vai tratar com medicamentos que tentam controlar o regulador térmico, que é o hipotálamo. Tá? O hipotálamo é uma região do cérebro que ele regula a temperatura corporal. E a gente vai utilizar medicamentos que atuam nesses receptores. Né? Mulheres que se queixam muito de diminuição do desejo sexual, diminuição da libido, a gente vai tratar com acompanhamentos com sexóloga, tá? É muito importante. Os ginecologistas, em geral, estão habituados com esse assunto e tem alguns que seguem adiante, se aprofundam e fazem uma formação específica em sexologia. Também para essas mulheres que têm diminuição do desejo, a gente tem que começar a avaliar a questão orgânica dela. Verificar se a genitália já tem um sinal de atrofia muito severa, tentar corrigir essa atrofia, que é muitas vezes reconhecido pelo ressecamento vaginal, né? Então, o que a gente pode usar além do hormônio? A gente pode usar tratamento com radiofrequência, que é tratamento local feito no consultório. A gente pode fazer tratamento com laser, tá? Tanto a radiofrequência quanto o laser, eles estimulam a produção de fibroblastos que vão produzir mais colágeno em cada uma das células que compõem o tecido da vagina, tá? Isso vai aumentar a elasticidade do canal vaginal dessa mulher, pode estar relacionado com a melhora do desejo sexual e do prazer durante a relação, tá? E principalmente o aumento da lubrificação vaginal, tá? Outros sintomas que podem ser tratados com a radiofrequência e o laser é incontinência urinária. Tem situações da incontinência urinária que a gente pode tentar algum tratamento não invasivo, né? Por exemplo, uma mulher que tem uma incontinência urinária, que ela tem uma contraindicação a tratamento cirúrgico, assim, uma incontinência que precise de cirurgia, mas a mulher não pode realizar ou seria um pouco arriscado uma cirurgia, a gente pode tentar fazer um tratamento não invasivo usando laser e radiofrequência.
E essa questão da incontinência urinária, a mulher que tem, tende a piorar durante a menopausa? Alguma relação com isso?
Sim, só que depende muito da causa, né? A incontinência urinária, existem múltiplas causas. Pode ser uma incontinência urinária de esforço, uma incontinência urinária de urgência, tá? Então, é importante ela fazer um acompanhamento com o seu ginecologista, fazer um estudo urodinâmico para a gente tentar avaliar a causa dessa incontinência urinária. Conforme a causa, a gente vai ter algum tratamento específico, né? E às vezes os tratamentos se complementam. Tem pacientes que a gente indica a cirurgia com posterior tratamento farmacológico. Tem outras pacientes que melhoram muito rápido apenas com tratamento farmacológico. Tem. A incontinência urinária é outra doença que é muito, muito parecida com a menopausa. Essa sim, a mulher sofre, né, calada. Às vezes a gente vê paciente no consultório que fala assim, bah, doutor, eu tenho sintomas, eu ergo um peso, eu tuço, eu dou uma risada e eu perco urina. E daí você pergunta, ah, sim, há quanto tempo? Há 10 anos. E isso lhe atrapalha? Sim, me atrapalha muito. Então, às vezes, a mulher tem vergonha de comentar isso com o médico. Às vezes, ela comenta com o médico e tem uma resposta de que isso é normal, né? Mas não é normal.
Às vezes deixa até de sair, de ter uma vida social normal em função disso.
Isso, né? E também por ser uma doença, uma situação que acomete as mulheres independente também da classe social, né? É uma área em que os tratamentos estão muito avançados. E que a melhora clínica é rápida depois que é instituído o tratamento. Então, não, né? As mulheres que têm esse tipo de queixa, é importante conversar com um médico que tem o que melhorar.
E a mulher que usa anticoncepcional, tem alguma diferença no dela constatar a entrada na menopausa? Porque, teoricamente, ela vai tomando comprimido, vai menstruando, essa menstruação ela para de igual? Como que é esse procedimento?
Sim, a mulher que está usando anticoncepcional, a gente pode considerar duas possibilidades. Uma, ela interrompeu o anticoncepcional numa faixa etária próxima dos 50 anos, né? E a gente avaliar como é que vai ser a evolução clínica dessa mulher. Algumas outras pacientes que elas estão chegando perto do período que seria uma menopausa e ela não quer voltar a sangrar, a gente pode interromper o anticoncepcional e usar algum dispositivo para que ela não sangre, tá? Ou a gente fazer alguma avaliação laboratorial nessas mulheres. Nessa, sim, seria indicado a gente ficar fazendo uma avaliação laboratorial para ver se ela está se aproximando da menopausa ou não.
Porque, na verdade, se ela seguir tomando comprimido, ela segue sangrando.
Não necessariamente.
Pode parar mesmo assim.
Não, depende da maneira como ela usa anticoncepcional. Né? A mulher, hoje em dia, ela não tem nenhum motivo para sangrar. Ela não precisa sangrar. Essa história de usar anticoncepcional por 21 dias e para 7, ela não tem nenhum embasamento científico. Né? Então, hoje, a gente fazer uso contínuo do anticoncepcional, né? Ou fazer uso intermitente com intervalos de 7 dias, não vai ter nenhum prejuízo comparado um ciclo com o outro. Né?
A mulher, doutor, que mulher não precisa menstruar. Isso.
Eu adoro o que a minha professora diz, menstruar não é de Deus. Então, ela não...
Existe uma professora, né?
E depois disso, tá?
Sim, claro que tem mulheres que respondem muito bem a alguns tratamentos, que elas conseguem passar longos períodos sem menstruar. Tem mulheres que ficam tendo escapes durante algum tratamento, né? E cada caso a gente vai tratar de uma maneira diferente. Fácil seria se todos os casos tivessem uma receita de bolo, né? Mas não, não é.
Vamos para mais um intervalinho. Na sequência, a gente retorna com o último bloco deste nosso debate deste sábado.